Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
de agosto, 13 horas, e aqui em Washington, lá fora, 31 graus. João Santa Rita ao microfone, vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Justin Thwaites. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. No Paquistão, um atentado bombista em hospital causa mais de 60 mortos. Intensos bombardeamentos russos em Alepo. Primeira meia hora, vamos estar dedicados a Angola. Jovem de 13 anos baleado por agentes nas demolições no Zango. Ministro rejeita acusações de que o registro eleitoral é um primeiro passo para a fraude eleitoral.
As eleições vão ser fraude, vão ser não sei o quê. Eu entendo isso mais por razões políticas, porque a lei é clara, o sentido é claro. Quer dizer, não é a CNE que vai passar os bilhetes de identidade das pessoas.
O vice-presidente da UNITA diz que o governo do seu partido nunca iria discriminar políticos de outros partidos.
Desde que tenha competência para poder fazer o seu trabalho, este homem, esta mulher, serve para o governo da UNITA.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Um homem-bomba matou hoje mais de 60 pessoas e feriu pelo menos 160 no Paquistão num ataque contra pessoas enlutadas no hospital de Quetta. A informação foi divulgada pelas autoridades da capital do Baluquistão, província do sudeste paquistanês, assolada pela violência. O suicida se explodiu no momento em que centenas de pessoas, a maioria advogados e jornalistas, se reuniam nos serviços de urgência do hospital para acompanhar o corpo de um proeminente advogado morto a tiros nas primeiras horas de hoje. Uma facção do grupo extremista talibã paquistanês Jamaat al-Ahrar reivindicou ambos atentados, mas não há confirmação independente. Os Estados Unidos, recorde-se, colocaram semana passada o referido grupo na lista de organizações terroristas.
Entidades oficiais sírias negaram que forças rebeldes tivessem quebrado o cerco à cidade de Alepo, afirmando, no entanto, que estes conseguiram estabelecer apenas um corredor muito estreito no sudoeste do país. Contudo, nas últimas 24 horas, aviões russos e governamentais levaram a cabo um intenso bombardeamento na zona, sugerindo sucessos dos rebeldes que as forças governamentais estão agora a tentar parar. O ataque dos rebeldes vem complicar discussões de alto nível entre os Estados Unidos e a Rússia sobre a cooperação na luta contra milícias islamitas radicais na Síria. A ofensiva rebelde foi liderada pela Jabhat al-Nusra, que anunciou o mês passado ter rompido as suas relações com a Al-Qaeda. A ofensiva levou à coordenação de esforços entre forças radicais islâmicas e grupos rebeldes mais moderados, como o Exército Livre da Síria. No total, 22 grupos rebeldes estiveram envolvidos na operação, coordenada entre si, a primeira vez que tal acontece na Guerra Civil na Síria.
Na Etiópia, pelo menos 33 pessoas foram mortas pelas forças de segurança em diversas manifestações na região central de Oromia ao longo do último fim de semana. As manifestações eram contra uma medida do governo de expropriar terras agrícolas aos locais para dar lugar a projetos de construção nas imediações de Addis Ababa, a capital, disseram representantes da oposição. As autoridades etíopes, entretanto, bloquearam o acesso à internet ao longo do fim de semana para evitar o uso das redes sociais para convocar manifestações.
Aqui nos Estados Unidos, o candidato presidencial republicano Donald Trump está neste momento a apresentar o seu programa económico, que prevê reduções nos impostos, menos regulamentação das empresas por parte do governo e medidas para melhorar o nível de vida da classe média. O seu discurso já foi interrompido várias vezes por manifestantes que foram expulsos da sala à medida que se manifestavam. Na sequência de uma semana de declarações controversas e com a sondagem indicando que está substancialmente atrás da sua adversária democrata Hillary Clinton, Trump espera usar a sua intervenção em Detroit para relançar a sua campanha há apenas 3 meses das eleições presidenciais, a 8 de novembro.
O imperador japonês Akihito, de 82 anos, fez um raro pronunciamento em vídeo hoje, dizendo temer que a sua idade lhe dificulte cumprir todas as suas tarefas. As declarações são vistas por muitas pessoas como uma indicação de que ele pretende abdicar.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A demolição de milhares de casas na zona do Zango, nos arredores em Luanda, está agora marcada por uma tragédia. Um rapaz de 13 anos de idade foi alegadamente baleado por agentes das forças da ordem que estão no local. Koko Makuta também foi lá.
Os bairros Walale, no Zango 2 e no Zango 3, encontram-se repletos de agentes das Forças Armadas Angolanas que estão a orientar as demolições de mais de 2 mil residências dos cidadãos, alegadamente por ordem da Zona Econômica Especial, fruto da atuação das FAH. Naquela localidade, foi morto a tiro Rufino Fernandes António, de 13 anos de idade. Segundo o tio do menino, Rui Domingos, o tiro foi dado a queima-roupa. Domingos disse não ter recebido qualquer apoio das autoridades, acrescentando que espera que os assassinos sejam responsabilizados.
O apelo que eu faço é para ver se responsabilizem desta ocorrência. É o pai do menino, está aí desempregado, a mãe também não trabalha, enfim, que nos ajudem.
A Voz da América contactou o tenente-general Simão Carlitos Chuala, que comanda aquelas forças que, sem gravar entrevista, lamentou e garantiu estar em curso as investigações sobre o sucedido. As demolições continuam nos dois bairros e a voa deslocou-se na manhã de hoje ao local dos desalojamentos, mas viu-se impedida de visitar os locais, alegadamente por continuarem as demolições. Populares no local contaram que ontem mesmo um comandante da Polícia Nacional, no Zango, terá sido agredido pelas FAH por se deslocar no local para saber as incidências da morte do menino Rufino.
Agrediu o comandante e a polícia militar. Os motivos é ele ia para de defender a população devido ao miúdo que foi balanceado. Então, ali, eles vieram para poder bater.
Os deputados da UNITA já se deslocaram sexta-feira última para o local das demolições, mas ainda não tomaram qualquer posição pública sobre as referidas demolições. A reportagem a partir de Luanda, Koko Makuta.
E o Koko Makuta vai voltar aqui mais adiante com uma outra reportagem, mas conforme nós noticiamos aqui na Voz da América, o processo de registro eleitoral está a causar alguma controvérsia. Os partidos da oposição dizem que o processo deveria ser levado a cabo pela Comissão Nacional Eleitoral e não pelo governo, como vai começar em breve a ser feito. Na semana passada, o ministro da Administração Interna, Bornito de Sousa, avistou-se com os partidos da oposição para discutir a questão. Hoje, tomou o seu mata-bicho com jornalistas e analistas políticos, em que as dúvidas da oposição foram de novo discutidas. Manuel José.
O ministro da Administração do Território diz que estas dúvidas decorrem apenas do jogo político da oposição, porque a lei, em seu entender, é bastante clara.
X anos de antecedência, as eleições vão ser fraude, vão ser não sei o quê. Eu entendo isso mais por razões políticas, porque a lei é clara, o sentido é claro. O sentido de registro eleitoral oficioso, registro eleitoral nesse sentido amplo, tem componentes da CNE, mas as componentes são nitidamente do Executivo. Quer dizer, não é a CNE que vai passar os bilhetes de identidade das pessoas. Não é a CNE. Esta parte é naturalmente do Executivo. Pensamos que talvez só por razões políticas é que às vezes se criam os mal-entendidos, mas pronto, vamos estar atentos a isso.
O sociólogo e jornalista João Paulo Nganga, um dos convidados de Bonito de Sousa, entende que existe sim usurpação em alguns aspectos das competências da CNE.
Que a CNE está a ser subalternizada pelo governo. Há uma governamentalização excessiva do processo. Penso que o governo tem razão quanto à base de dados de cidadãos maiores. Porque esta base deve ser tratada pelo governo e depois entrega à CNE. Todavia, o processo eleitoral é competência da CNE. A CNE é o órgão reitor de todo o processo eleitoral. E o registro eleitoral é parte fundamental desse processo. processo.
Daí Nganga pensar que, enquanto houver um partido-estado em Angola, dificilmente haverá justiça eleitoral.
Não é possível fazer eleições com um partido-estado. Portanto, o MPLA é o partido que governa o país, que domina o estado e, portanto, vai sempre em condições completamente desfavoráveis em relação aos outros partidos. Portanto, mas essas são as regras do jogo, mas já uma desproporção total. Quer dizer, não é possível. Não é possível. Só é como alguém jogar com 10 jogadores contra uma pessoa que joga contra 3. Portanto, não vale a pena vivermos na ilusão de que as pessoas vão nas mesmas condições para o jogo. Não é verdade.
A Cesaltina Kutaya, outra convidada do ministro ao Matabicho, disse à Voz da América que saiu da reunião com o ministro tal como entrou.
Não foi dito nada que fosse efetivamente uma novidade para mim. A mim preocupavam-me questões relacionadas à campanha de educação para o registro eleitoral, que eu acho que é fundamental tendo em conta aspectos novos que foram introduzidos ao próprio processo, como é o caso da prova de vida.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Entretanto, parece que já estamos em campanha eleitoral. O vice-presidente da UNITA, Raul Danda, esteve em Malanje. Ele disse que um governo da UNITA não discriminará contra membros de outros partidos. Ele falava, como dissemos, ao Malanje, onde está o Isaías Soares.
Político que discursava para centenas de militantes, amigos e simpatizantes saídos das províncias de Luanda, Malanje, Kwanza Norte, Bengo e Uige, garantiu a formação de um governo em 2017 com a integração de angolanos competentes e não unidos apenas pelas cores partidárias.
Quando a UNITA formar o seu governo depois das eleições de 2017, nós não vamos ter um governo só de militantes da UNITA, não. Nós queremos ter um governo onde o homem, que seja do PRS, que seja do MPLA, que seja da Casa CE, que seja do Bloco Democrático, que seja do PDP-ANA, que seja da FNLA, que não tenha partido nenhum, desde que tenha competência para poder fazer o seu trabalho bem, desde que tenha honestidade para não tirar aquilo que não lhe pertence, este homem, esta mulher serve para o governo da UNITA.
Raul Danda admitiu que a redução das dificuldades da população angolana em véspera das próximas eleições é uma estratégia política do partido governante para voltar a ganhar e deixar os angolanos mais pobres.
O governo vai fazer despesas, mesmo endividando-se muito, para poder enganar os angolanos.
Vice-presidente da UNITA, Raul Danda, o ato central do 3 de agosto, que incluiu as celebrações do 82º aniversário de natalício do líder fundador da UNITA, Jonas Savimbi, foi realizado sem incidentes, apesar de limitações impostas pelas autoridades governamentais locais, segundo o secretário provincial Mardanês Kalunga. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. A Associação Omunga e a OHI denunciaram a detenção de 4 ativistas ligados ao denominado Movimento Revolucionário do Lobito, isto por agentes da polícia e pessoas à civil, na noite do dia 4 deste mês. O Coque Mukuta tem as informações a partir de Luanda.
Fontes dessas organizações disseram que no dia 4 deste mês, as autoridades detiveram os ativistas Amaral Simão, Lucas Kassoma e um quarto apenas identificado por M2. João Missolo da Silva, diretor executivo da Organização Humanitária Internacional, denuncia que, para além das 4 detenções, continuam as intimidações contra os ativistas.
Isso traça-se dentro de uma estratégia ligada a perseguições, seja aos ativistas, né? E aos defensores de direitos humanos. Penso que é realmente essa condição para os quais essas pessoas estejam detidas.
Da Silva afirma que desconfia que os ativistas serão acusados formalmente de posse de droga. João Missolo da Silva disse que essa acusação é apenas uma estratégia para combater os ativistas.
Podem ser acusados de serem miliantes ou de serem assaltantes.
Quem é que vos disse isso?
Em que tu sabes como é que às vezes as situações trabalham em Angola, fabrica-se informações para de uma ou de outra forma incriminar as pessoas.
A Voz da América contactou o comandante-geral da Polícia Nacional, Ambroso de Lemos, que efetuou o contacto junto do Comando Provincial de Benguela, que em resposta à Voz da América disse estarem detidos seus elementos por terem posse estupefaciente e que apenas 12 alegam serem ativistas. A reportagem a partir de Luanda, Coque Mukuta.
Voz da América a transmitir a partir de Washington. Ao microfone está convosco João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter últimas de Moçambique e também de São Tomé. As eleições presidenciais vão estar em foco. Nós estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, toda a nossa emissão de hora e meia é transmitida pela Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, pode ir à internet, onde estão lá as nossas notícias, vídeos, fotografias e reportagens, voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para o Kwanza Sul para falar de um problema comum a muitas zonas de Angola. Falamos da falta de médicos e técnicos qualificados em muitos hospitais. O Fernando Caetano foi ver o que se passa no Hospital da Sela.
O hospital funciona com apenas 11 médicos dos 40 possíveis. As condições técnicas existentes são vistas como das melhores, tendo em conta o equipamento existente e considerado de última geração. Em causa, está mesmo reduzido o número de médicos e técnicos, uma vez que o hospital atende em média diária mais de 100 pacientes.
É um hospital que funciona com 100 enfermeiros, médicos 11, angolanos são 3 e os expatriados são 9. Temos um médico ginecobstetra, temos 2 cirurgiões. O hospital, por essa altura, está na capacidade de 40 médicos, nesse momento temos 11. Precisamos de médicos, pessoal técnico na área de enfermagem e também precisamos de técnicos de laboratório.
100 novos técnicos médicos de saúde estão a ser formados esse ano no núcleo da Escola Técnica Provincial de Enfermagem naquela circunscrição. Desde a sua existência na Sela em 2011, já foram formados no referido núcleo 376 técnicos de saúde e 120 técnicos de promoção de saúde. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Na página esportiva, começamos, claro está, com os Jogos Olímpicos. Hoje em jogo, 13 medalhas de ouro. E no Rio de Janeiro está o Álvaro Lugero de Andrade. Mas antes de falarmos com o Álvaro, vamos ver o que se passou ontem. E foi muito com algumas surpresas. No ténis, a realçar a eliminação do número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, perdeu com o italiano Martin Del Potro. As irmãs William, Venus e Serena, detentoras do título olímpico de pares femininos, foram à vida, eliminadas pelas checas Lucy Safarova e Barbora Strikova. Na natação, dia de recordes mundiais, 3 mundiais foram ontem batidos. Britânico Adam O'Pitty bateu o recorde do mundo 100 metros bruços, 57 segundos 13 centésimos. A americana Katie Kledzinski bateu o recorde do mundo dos 400 livres, 3 minutos 56 segundos 46 centésimos. E a sueca Sara Sjöström bateu o recorde do mundo dos 100 metros mariposa, 55 segundos 48 centésimos. Esta gente a nadar muito. A salientar ainda na natação o facto do nadador americano Michael Phelps ter ganho a sua 19ª medalha de ouro nestes seus 3 Jogos Olímpicos. Na totalidade, esta foi a sua 23ª medalha olímpica e vem mais. Nas medalhas, a salientar ontem a primeira medalha de um país africano, Cameron Vanderberg, da África do Sul, venceu prata na natação nos 100 metros bruços. Ontem, no futebol, Brasil continua a mostrar que futebol no país do samba não vai nada bem. Depois de empatar com a África do Sul, empatou com o Iraque a 0 golos. Na contagem das medalhas, no início do dia 2, Estados Unidos comandavam com um total de 12 medalhas, 3 de ouro. China está em segundo com 5 medalhas, sendo também 3 de ouro. Álvaro Lugero de Andrade está no Rio. Álvaro, dá-nos as últimas.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
A vitória da seleção angolana de handball na estreia contra a Roménia, terceira classificada no último campeonato mundial por 23-19, não retira a equipa os pés do chão, segundo os seus responsáveis. António Monteiro, secretário-geral do Comitê Olímpico Angolano, diz saber que as outras equipas são favoritas, mas que as angolanas, campeãs africanas, vão ficar à espera de uma oportunidade.
Conhecemos bem quais são as nossas limitações, as nossas capacidades, aquilo que podemos fazer. Conhecemos superioridade, alguma superioridade nas equipes, quer nas equipes da Noruega, quer na equipe do Montenegro e mesmo no Brasil, já o Brasil é campeão do mundo. Portanto, sabemos bem que os jogos vão ser extremamente difíceis, mas nós vamos continuar a fazer o nosso jogo, vamos ficar à espreita de uma oportunidade e quem sabe a gente consiga fazer uma segunda surpresa.
Jéssica Enxuto, atleta de levantamento do peso da Guiné-Bissau, também sabe que veio apenas para ganhar experiência e bater o seu recorde pessoal. Aos 20 anos, Jéssica sabe que tem um longo caminho pela frente.
Quero ficar numa boa posição, entre as 6 últimas, pronto, porque as outras têm um nível muito elevado, não é? E também gostava de bater o meu recorde pessoal.
Os 4 complexos olímpicos onde se realizam as provas estão cheios, com muita animação e festa. Apesar da distância entre eles, as pessoas chegam com recurso a novas linhas criadas, principalmente do metro. E na expectativa de ver uma prova olímpica, vários brasileiros foram na cantiga de uma quadrilha de 10 pessoas que revendia bilhetes comprados com cartões de créditos clonados, ou seja, copiados de forma eletrónica, sem conhecimento dos seus portadores. A quadrilha foi presa hoje. Cada membro do grupo esperava ter um lucro entre 15 mil e 20 mil dólares durante os Jogos Olímpicos. Outra nota negativa é a prisão hoje do pugilista e porta-bandeira da Namíbia, Jonas Juniors, por tentar beijar à força uma hospedeira na Vila Olímpica.
Vamos agora para o futebol europeu. Arrancam as épocas em Portugal. O atual campeão Benfica entrou da melhor maneira. Venceu a Supertaça, derrotou o Braga por 3-0. O treinador do Benfica, Rui Vitória, satisfeito com a vitória, mas reconhecendo que, apesar do resultado, houve equilíbrio.
O jogo em si foi um jogo muito bom, para um primeiro jogo de a sério, um jogo muito bom, muito bem disputado, tanto podia haver gol numa baliza como noutra. O jogo às vezes tem, os jogos têm esta vida própria. E acabou por ser, acima de tudo, um belíssimo jogo num estádio cheio, com muita gente, e foi um início muito bom.
Rui Vitória, treinador do Benfica em Inglaterra, houve também Supertaça. Manchester United de José Mourinho venceu o Leicester por 2-1. Golo de Vitória apontado pelo novo contratado Ibrahimovic. Manchester United confirmou, entretanto, a contratação de Paul Pogba do Juventus. Pogba já tinha estado anteriormente no Manchester United na época de 2011-2012. Agora está de regresso por 117 milhões de dólares. Amanhã disputa-se a Supertaça Europeia, Sevilha-Real Madrid. Madrid ainda sem Cristiano Ronaldo. É, onde está Cristiano? O treinador do Real, Zinedine Zidane, explica.
Bueno, lo de Cristiano todavía está con su lesión. Está mejor cada día. Él lo que quiere es volver lo más rápido posible, pero bueno, tenemos que tomar paciencia con él, estar tranquilo y volverá dentro de pocos días en Madrid.
Portanto, dentro de poucos dias, Ronaldo regressa a Madrid para iniciar os seus treinos com a sua equipa. Jesse, entretanto, foi vendido ao Paris Saint-Germain. 28 milhões de dólares. Zidane só queria emprestar. É, teve que vender. Esta é a Voz da América, a transmitir a partir de Washington ao microfone João Santa Rita. Como esperado, Evaristo Carvalho foi hoje eleito presidente de São Tomé e Príncipe, depois de ter concorrido sozinho à segunda volta das presidenciais ontem realizadas. De acordo com resultados provisórios da Comissão Eleitoral Nacional, o candidato apoiado pelo Partido no Poder, ADI, obteve mais 7.356 votos do que na primeira volta, o que representa um aumento de mais de 15%. Óscar Medeiros.
O analista político são-tomense Walter Vera Cruz também olhou para a taxa de abstenção nesta segunda volta, 54% contra os 35% da primeira volta.
Não podemos ver abstenção em termos de percentagem, mas temos que ver o número de eleitores que tiveram nas urnas, o número de eleitores que votaram em Evaristo, o número de eleitores que o Evaristo de Carvalho conseguiu, nesta segunda volta, cativar e conquistar. A abstenção, por si só, nós sabemos, há vários motivos de abstenção e quando há um candidato, mais ainda, é reforçada essa questão da abstenção.
O presidente da República em exercício, Manuel Pinto da Costa, e a vice-presidente da Assembleia Nacional, Maria das Neves, ambos candidatos na polémica primeira volta das eleições presidenciais são-tomenses, também não votaram nesta segunda volta. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora aqui na Voz da América, até às 13h30, hora de Washington, portanto aqui 13h27, e até entrar aqui de serviço o Eduardo Ferro com a nossa segunda meia hora, vamos ficar com música do Brasil, samba de lá que o samba de cá.
Alô, comunidade de Vila Isabel! Vamos lá! Samba de lá, que é o samba de cá, Jacarioa.
Boa noite, está sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington esta emissão em português para a África do dia 8 de agosto de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade de Paquistão, dezenas de pessoas morrem em atentado bombista. México, deslizamento de terras, vítima pelo menos 39 pessoas. Aqui nos Estados Unidos, Donald Trump apresenta programa económico. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média, em onda curta e também em FM, em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-vos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, e se estiver na Guiné-Bissau, através da Rádio Pidjigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos a Nashuan Kalaé, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde o governo e a RENAM voltaram hoje a dar mostras de desentendimento no que se refere ao diálogo político. Ao fim de cerca de 2 horas e meia de conversações, as duas partes abandonaram o local sem qualquer declaração à imprensa. William Apote.
Com a presença de parte dos mediadores, as delegações do governo e da RENAM retomaram as conversações sobre a governação das 6 províncias, reivindicadas por Afonso de Lacama. Depois de 1 hora e meia, a porta fechada, os mediadores abandonaram a sala, com poucas palavras, transmitindo um sinal de que o trabalho de casa, que havia sido deixado, não registrou avanços. Como mediadores, julgamos que devemos ter melhores informações sobre o que foi feito durante a nossa ausência. Tivemos uma informação hoje, teremos outra amanhã, e só depois é que tomaremos a posição dos passos a seguir. Era o antigo presidente do Botswana, Kete Masir, um dos mediadores do diálogo político. Novamente a porta fechada e longe dos mediadores, a comissão mista voltou a reunir. Ao fim de cerca de 1 hora, terminava o encontro. Sem declarações à imprensa, que foi convidada para a cobertura do encontro, as delegações do governo e da RENAM abandonaram a mesa, cada um no seu elevador. É então mais um indício de que as partes ainda estão longe de qualquer cedência sobre a matéria colocada acima da mesa. William Mapote, Voz da América, Maputo.
Obrigado, William Mapote. Continua sintonizado com a Voz da América e prosseguimos em Moçambique, onde a Associação Moçambicana Mulher, Lei e Desenvolvimento diz que estão a aumentar de forma assustadora os casos de violência baseada no género, envolvendo agressões físicas, abandonos e expulsões de casas. Ramos Miguel.
Constituída com a missão fundamental de fazer o atendimento e aconselhamento psicológico da mulher desfavorecida, a mulher faz também a resolução de conflitos conjugais. As estatísticas não são fiáveis, mas sabe-se que nos últimos tempos o número de casos de violência tende a aumentar e Maria Luísa da Mulher diz que isso é preocupante porque agrava ainda mais a situação da mulher desfavorecida.
Há muitos casos. Todos os dias estamos a elaborar processos, estamos a receber as pessoas pela primeira vez. Muitos são os casos também de agressão física que, de facto, as nossas mulheres queixam-se.
No âmbito das suas atividades, a mulher faz também a resolução extrajudicial de conflitos. Foi o que aconteceu com a Arminda Salatier, meia abandonada pelo marido.
Meu marido abandonou a casa, foi se juntar com uma outra mulher, foi viver em casa dessa mulher. Ele não dava nenhuma assistência às crianças, mas eu já estava a me conformar, né, com a situação, como estava em casa. Então eu, aquela coisa, não me diga, pá, eu trabalho, vou sustentar os meus filhos. Ele quer ficar lá, que fique lá. Já onde que as coisas foram ficando piores, estressantes. E quando ele volta, vem me mandar embora de casa, diz para eu sair de casa com as crianças, para eu ficar numa casa de aluguer e ele levar aquela nova esposa dele e pôr ali em casa, ficarem ali em casa. Então, isso já começou já a perturbar-me muito. Isso eu não consegui aceitar. Entrei num grande desespero.
E o trabalho da mulher inclui também o acompanhamento do processo até o casal chegar ao consenso.
Quando falaram com ele, não mandou embora mais de casa e passou já a sustentar as crianças.
Martinha Manuel, outra vítima de violência, diz que foi expulsa de casa pelo marido numa noite de muito frio, com bebê ao colo, praticamente sem proteção, refugiando-se numa esquadra policial.
Conheci o meu ex-esposo, em 2006. Fiquei isso todo o tempo, em 2006, até no final de 2014. Aí houve uma separação e não cheguei a entender porquê, mas mais tarde cheguei a saber que era uma traição. Não teve aquele modo de me dizer assim por bem, fez tudo por mal, com porradas, de um lado para outro, e me expulsou-me da casa.
E como se isso não bastasse, o ex-marido apoderou-se dos seus 10 mil meticais e recusou-se a pagar a pensão para a criança.
Pedi que podia pelo menos me dar uma cama e uma televisão para a criança. Mesmo assim, ele não aceitou.
Martinha diz que meteu queixas contra o ex-marido, mas os processos apareciam antes de julgamento e só quando recorreu à mulher é que viu o seu problema resolvido, incluindo a divisão dos bens.
Eu fui buscar as minhas coisas, são comigo, e faltava a parte da casa. Fomos avaliar a casa e fizemos por 200 mil a casa, uma parte para ele, uma parte para mim, e demos tempo a ele um mês e ele pudesse me pagar aquele valor, porque ele quer ficar com a casa hoje, está a ficar naquela casa com outra mulher.
Muitas vezes, em caso de divórcio, os filhos é que sofrem. Foi o que aconteceu com Mariam Abacar, que se viu obrigada a meter queixa contra o pai.
Quando eu tentasse conversar com ele, era só barulho, barulho, barulho. Eu tenho a minha irmã, ela vai à escola, eu também vou à escola, e as condições em que minha mãe se encontrava, ela não conseguia dar conta de tudo, né? Principalmente sabendo que as filhas têm pai.
E com a assistência da mulher, a situação já está resolvida.
Agora, pelo menos já conseguimos conversar, porque nós não conversávamos, era complicado. Sempre que falava com ele, sempre terminava em barulho.
O sociólogo Francisco Mazzini é contra a justificação para aspirar da violência contra a mulher na pobreza, se bem que possam existir outros fatores. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir de Washington. A Igreja Metodista quer intervir de uma forma mais agressiva em ações de prevenção e combate ao tráfico de seres humanos na região austral-africana. Por isso, em outubro próximo, líderes da Igreja vão reunir-se na África do Sul para adotar uma estratégia sobre a matéria. Francisco Júnior.
E foi por isso que a família metodista decidiu reunir na mesma sala em Joanesburgo, África do Sul, entre outros responsáveis, pastores e bispos daquela igreja, ao nível de Moçambique, Zimbábue, Suazilândia, Namíbia, África do Sul, Botsuana e Lesoto.
Precisamos de juntar forças para lidar com o problema. Como família metodista, em primeiro lugar, mas também como família da região da África Austral. Porque, de facto, a África Austral está sendo vandalizada por este fenômeno de uma maneira muito assustadora, por causa das condições sociais que a nossa região enfrenta. A questão da pobreza, a questão dos conflitos, a desigualdade de gênero, a falta de oportunidades, de saúde, de escolaridade, tudo isso. E tudo isso agravado com a migração ilegal que caracteriza, portanto, os nossos países. Então, acabamos sendo presas fáceis para o fenômeno. E como igreja, então, achamos que é importante lidar com essa questão. A maior parte das pessoas acabam entrando no jogo sem se aperceber, por promessas de emprego, promessas de oportunidades aí a colar. Então, precisamos de levantar a voz. Não podemos ficar silenciosos.
E disse de Denis Matsolo, bispo da Igreja Wesleyana Metodista de Moçambique, ao encontro de Joanesburgo, seguir-se-á um outro ao mais alto nível, envolvendo todos os responsáveis da Igreja Metodista aqui da região austral de África. Um encontro a realizar-se em outubro próximo e no qual deverá ser adotada a estratégia final da Igreja Metodista relativamente à prevenção e combate ao tráfico humano. Para já, sabe-se que o plano de ação contará com o apoio da Agência de Desenvolvimento da Igreja Metodista, agência que tem sua sede em Nova York e se mostra disponível a apoiar todas as iniciativas da Igreja Wesleyana Metodista relativamente aos programas de prevenção e combate ao tráfico humano.
A agência é uma agência ligada à Igreja. A Igreja tem uma preocupação enorme sobre questões de justiça social, do bem-estar dos cidadãos, do bem-estar das famílias. E essa preocupação é parte central das atividades da Igreja, o bem-estar das pessoas. E se nota que este fenómeno vai tirando esse bem-estar de famílias, vai especialmente tirando o bem-estar de crianças e pessoas muito vulneráveis, que procuram o mínimo para a sua vida, para melhorar a sua vida, e há indivíduos que aproveitam-se dessa vulnerabilidade para explorar, para escravizar outros cidadãos.
Alfiado Zunguza, diretor executivo da Agência de Desenvolvimento da Igreja Metodista de Joanesburgo, África do Sul, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. E conforme esperado, Evaristo Carvalho foi eleito presidente de São Tomé e Príncipe, depois de ter concorrido sozinho à segunda volta das presidenciais ontem realizadas. De acordo com os resultados provisórios da Comissão Eleitoral Nacional, o candidato apoiado pelo partido no poder, ADI, obteve mais 7.356 votos do que na primeira volta, o que representa um acréscimo de 15%. Óscar Medeiros.
São resultados provisórios num universo de 111.222 eleitores inscritos nos cadernos eleitorais.
51 mil eleitores que foram às urnas e quase na sua totalidade votaram em Evaristo Carvalho, a rondar os 42 mil eleitores que votaram em Evaristo Carvalho. Os números dizem por si, os números convencem, os números demonstram que os eleitores estão com este candidato. Não há como, no meu ponto de vista, espaço para uma contestação com um número tão elevado de eleitores que foram às urnas já que votaram em Evaristo Carvalho.
O analista político são-tomense Walter Vera Cruz também olhou para a taxa de abstenção nesta segunda volta, 54% contra os 35% da primeira volta.
Não podemos ver abstenção em termos de percentagem, mas temos que ver o número de eleitores que tiveram nas urnas, o número de eleitores que votaram em Evaristo, o número de eleitores que o Evaristo de Carvalho conseguiu, nesta segunda volta, cativar e conquistar. A abstenção, por si só, nós sabemos, há vários motivos de abstenção e quando há um candidato, mais ainda, é reforçada essa questão da abstenção.
O presidente da República em exercício, Manuel Pinto da Costa, e a vice-presidente da Assembleia Nacional, Maria das Neves, ambos candidatos na polémica primeira volta das eleições presidenciais são-tomenses, também não votaram nesta segunda volta.
Há várias formas de manifestar, há várias formas de estar contra um determinado processo, mas esta forma que fizeram não é a mais correta, quando nós sabemos que são políticos que têm história na nossa democracia.
Uma atitude também criticada pelo primeiro-ministro Patrício Trovoada, sobretudo no que toca ao presidente da República em exercício.
E eu espero, ainda nas próximas semanas, que ele possa retificar essa atitude. Há uma cerimónia de posse, em que quem dá posse ao presidente da República é a Assembleia Nacional, não é o presidente cessante, mas se convinha que o presidente Pinto da Costa participasse nesse ato, que marca, de facto, a alternância ao mais alto nível do Estado de São Tomé.
Numa primeira reação à sua vitória nessas eleições, o presidente eleito Evaristo Carvalho diz que São Tomé e Príncipe acabou de inaugurar uma nova era.
Uma era de trabalho sério, todos juntos, todos os órgãos do Estado, falar uma mesma linguagem, que é a linguagem do trabalho.
O primeiro-ministro, Patrício Trovoada, também considera que a eleição de Evaristo Carvalho abre uma nova etapa para São Tomé e Príncipe.
Eu acho que as condições estão criadas para que, pelo menos, não haja crispações, eu diria, a nível da relação institucional e não só entre a Presidência da República e o Governo, mas eu acredito, conhecendo o Presidente Evaristo Carvalho e a sua maneira de lidar com as questões de Estado, eu acredito que ele poderá ser um impulsionador das melhores relações institucionais possíveis com o Parlamento e também com os tribunais.
Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Óscar Medeiros. O senador americano Edward Markey, do estado de Massachusetts, mostrou-se bastante sensibilizado com o trabalho educativo que a Cáritas de Cabo Verde está a realizar, tendo em vista a prevenção do vírus Zika. O Eugênio Teixeira, com mais pormenor.
O projeto financiado pela Cáritas dos Estados Unidos da América, em $500 mil, tem por finalidade reforçar as respostas do governo no combate ao mosquito que provoca a doença, assegurando que a mensagem de saúde chega a todas as comunidades, em particular às zonas mais vulneráveis da ilha de Santiago. Estima-se que o projeto implementado pela Cáritas Cabo-Verdiana possa atingir, pelo menos, cerca de 150 mil pessoas. Na curta passagem por Cabo Verde, no início de uma viagem à África, Eduardo Mackay, que chefia uma delegação de congressistas norte-americanos, disse que levará uma mensagem às autoridades governamentais dos Estados Unidos no sentido de se reforçar o apoio ao arquipélago, que, em seu entender, está seriamente engajado na prevenção e combate ao vírus Zika.
Estamos muito impressionados com a informação que tem sido distribuída porta a porta.
What we're going to do is bring back the message to the health officials in the U.S. government.
O que nós vamos fazer é levar esta mensagem aos responsáveis pela saúde nos Estados Unidos.
That Cabo Verde is on the front lines of this battle.
Já estão na vanguarda desta batalha.
And that the United States should partner much more closely.
E os Estados Unidos irão fazer uma parceria muito mais estreita.
Paula Ramos, da Cáritas Cabo-Verdiana, destaca a importância do projeto e enaltece a valiosa colaboração e apoio da congênere norte-americana.
A colaboração estreita da Cáritas Americanas é muito profícua, é muito boa para Cabo Verde, portanto, para este projeto. Para o projeto em concreto, permitiu, portanto, financeiramente estarmos a fazer coisas, mas também, portanto, a Cáritas, a CRS, que é o Catholic Relief Service, tem perspectivas de continuar a intervir em Cabo Verde.
Nesta primeira fase, o projeto centra-se na Ilha de Santiago, mas Roberta Rezende afirma que a Cáritas norte-americana pensa ajudar a organização homóloga cabo-verdiana a desenvolver o trabalho nas outras ilhas do país, que também foram atingidas pela epidemia do Zika.
Nessa primeira fase é só mesmo a Ilha de Santiago, mas numa segunda fase que a gente está estudando, nós pretendemos abranger outras ilhas do país também.
Quais, nomeadamente?
Ainda é um processo de planejamento, mas acreditamos que as ilhas mais atingidas com o maior número de casos de Zika serão as que terão mais, as principais ilhas que nós queremos atingir.
Para além de acompanhar a equipa da Cáritas Cabo-Verdiana e Americana num trabalho de sensibilização no bairro degradado do Fonton, Cidade da Praia, a delegação de congressistas dos Estados Unidos da América pôde compreender melhor os desafios e sucessos do arquipélago, incluindo os investimentos do governo norte-americano no âmbito do programa Millennium Challenge Corporation. Cabo Verde foi a primeira etapa de uma visita a 4 países de África, incluindo Senegal, Nigéria e Libéria, visando o incremento de relações bilaterais, sobretudo nos domínios do comércio, segurança e saúde. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
O candidato presidencial republicano Donald Trump e a sua rival democrática Hillary Clinton deverão apresentar os seus planos económicos esta semana durante comícios em Detroit. Nestes últimos dias, Trump tem continuado a criticar Clinton, inunizando-a por ter dito que tinha tido um curto-circuito quando falava sobre o uso do seu e-mail particular quando trabalhava para o Departamento de Estado. Trump afirmou que os americanos não querem um presidente que sofra um curto-circuito, acrescentando que os militantes do Estado Islâmico estão ávidos pela perspectiva da sua eleição. Ela usou o termo curto-circuito. Ela teve um pequeno curto-circuito no cérebro e agora ela tem problemas. Clinton disse que tinha reconhecido repetidas vezes que o uso de duas contas de e-mails tinha sido um erro.
Director Comey said there was absolutely no intention on my part.
Pode ter sido um curto-circuito, mas o diretor Comey do FBI disse que não havia absolutamente intenção da minha parte de ignorar ou minimizar de qualquer modo a importância desses documentos, visto que não estavam identificados como secretos.
O antigo presidente da Câmara de Nova Iorque e procurador federal Rudy Giuliani disse que teria levado Clinton a tribunal pelo modo como lidou com os documentos.
First of all, she lied. She didn't short-circuit. She lied last week.
Quer dizer, em primeiro lugar, ela mentiu. Não entrou em curto-circuito. Ela mentiu na semana passada, quando disse que o FBI tinha dito que não tinha mentido. Clinton e outras entidades oficiais disseram que documentos secretos nem sempre estiveram claramente identificados. Quando ela diz que não havia informação secreta, é isso mesmo. Não havia nada marcado como tal. Uma recente sondagem da ABC News Washington Post dá a Clinton e ao seu candidato à vice-presidência, o senador da Virgínia, Tim Kaine, uma vantagem de 8% em relação a Trump e ao seu parceiro, o governador do Indiana, Mark Pence. Aqui em Washington, Voz da América, esta nossa emissão em português para a África. O presidente Robert Mugabe apelou à unidade e ao fim das manifestações contra o seu governo, que, a seu ver, conduzem à violência no Zimbábue. Mâncio Miguel tem mais pormenores.
O líder de 92 anos fez o apelo hoje numa comemoração alusiva aos veteranos de guerra do Zimbábue em Harare, a capital.
I call for peace and unity among Zimbabweans. We should remain united.
Apelo à paz e unidade entre os zimbabianos. Deveremos continuar unidos, conscientes de que sem unidade não iremos progredir. Haverá divisão, troca de palavras e violência. As manifestações não rendem, porque normalmente terminam em violência, disse Robert Mugabe. Os veteranos da Guerra de Libertação do Zimbábue, que deram independência em 1980, foram tradicionalmente a base de apoio de Mugabe. Mais recentemente, o partido ZANU-PF no poder expulsou 4 veteranos de guerra após terem chamado Mugabe de ditador. Mugabe enfrenta agora uma onda de protestos contra os seus 36 anos no poder. O país vive na crónica crise económica, que é agudizada pela seca e falta de fundos que resulta no não pagamento de salários de funcionários públicos. Esta semana estão previstas mais manifestações contra uma medida do governo de restringir importações. Hoje, Robert Mugabe recusou levantar as restrições, dizendo que as mesmas visam proteger a indústria zimbabuiana que procura competir com a sul-africana nos bens manufaturados.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Tempo agora para a nossa página desportiva, apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva, começamos, claro está, com os Jogos Olímpicos. Hoje em jogo, 13 medalhas de ouro. E no Rio de Janeiro está o Álvaro Lugero de Andrade. Mas antes de falarmos com o Álvaro, vamos ver o que se passou ontem. E foi muito com algumas surpresas. No ténis, a realçar a eliminação do número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, perdeu com o italiano Martin Del Potro. As irmãs William, Venus e Serena, detentoras do título olímpico de pares femininos, foram à vida, eliminadas pelas checas Lucy Safarova e Barbora Strikova. Na natação, dia de recordes mundiais, 3 mundiais foram ontem batidos. O britânico Adam O'Pitty bateu o recorde do mundo dos 100 metros bruços, 57 segundos 13 centésimos. A americana Katie Kledzinski bateu o recorde do mundo dos 400 livres, 3 minutos 56 segundos 46 centésimos. E a sueca Sara Sjöström bateu o recorde do mundo dos 100 metros mariposa, 55 segundos 48 centésimos. Esta gente a nadar muito. A salientar ainda na natação o facto do nadador americano Michael Phelps ter ganho a sua 19ª medalha de ouro nestes seus 3º Jogos Olímpicos. Na totalidade, esta foi a sua 23ª medalha olímpica e vem mais. Nas medalhas, a salientar ontem a 1ª medalha de um país africano, Cameron Vanderberg, da África do Sul, venceu prata na natação nos 100 metros bruços. Ontem, no futebol, Brasil continua a mostrar que futebol no país do samba não vai nada bem. Depois de empatar com a África do Sul, empatou com o Iraque a 0 golos. Na contagem das medalhas, no início do dia 2, Estados Unidos comandavam com um total de 12 medalhas, 3 de ouro. China está em segundo com 5 medalhas, sendo também 3 de ouro. Álvaro Lugero de Andrade está no Rio. Álvaro, dá-nos as últimas.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
Vamos agora para o futebol europeu. Arrancam as épocas em Portugal. O atual campeão Benfica entrou da melhor maneira. Venceu a Supertaça, derrotou o Braga por 3-0. O treinador do Benfica, Rui Vitória, satisfeito com a vitória, mas reconhecendo que apesar do resultado, houve equilíbrio.
O jogo em si foi um jogo muito bom para um primeiro jogo de a sério. Um jogo muito bom, muito bem disputado. Tanto podia haver gol numa baliza como noutra. O jogo às vezes tem, os jogos têm esta vida própria. E acabou por ser, acima de tudo, um belíssimo jogo num estádio cheio, com muita gente, e foi um início muito bom.
Rui Vitória, treinador do Benfica em Inglaterra, houve também Supertaça. Manchester United, José Mourinho, venceu o Leicester por 2-1. Golo de Vitória apontado pelo novo contratado Ibrahimovic. Manchester United confirmou, entretanto, a contratação de Paul Pogba do Juventus. Pogba já tinha estado anteriormente no Manchester United na época de 2011-2012. Agora está de regresso por 117 milhões de dólares. Amanhã disputa-se a Supertaça Europeia, Sevilha-Real Madrid. Madrid ainda sem Cristiano Ronaldo. Onde está Cristiano? O treinador do Real, Zinedine Zidane, explica.
Bueno, lo de Cristiano todavía está con su lesión. Está mejor cada día. Él lo que quiere es volver lo más rápido posible, pero bueno, tenemos que tomar paciencia con él, estar tranquilo y volverá dentro de pocos días en Madrid.
Portanto, dentro de poucos dias, Ronaldo regressa a Madrid para iniciar os seus treinos com a sua equipa. Jesse, entretanto, foi vendido ao Paris Saint-Germain. 28 milhões de dólares. Zidane só queria emprestar. Teve que vender.
Obrigado, João. E agora sim, vamos passar ao Álvaro Ludger Andrade com as últimas das Olimpíadas do Rio.
Vamos agora para o futebol europeu. Arrancam as épocas em Portugal. O atual campeão Benfica entrou da melhor maneira. Venceu a Supertaça, derrotou o Braga por 3-0. O treinador do Benfica, Rui Vitória, satisfeito com a vitória, mas reconhecendo que apesar do resultado, houve equilíbrio.
O jogo em si foi um jogo muito bom, para um primeiro jogo de...
Bom, infelizmente, como um amigo ouvinte pode ter verificado, estamos incapacitados de entrar em contato com o Álvaro. Ficará para dentro de mais uns segundos, parece que sim, parece que é agora.
A vitória da seleção angolana de handebol na estreia contra a Roménia, terceira classificada no último campeonato mundial por 23-19, não retira a equipa os pés do chão, segundo os seus responsáveis. António Monteiro, secretário-geral do Comitê Olímpico Angolano, diz saber que as outras equipas são favoritas, mas que as angolanas, campeãs africanas, vão ficar à espera de uma oportunidade.
Conhecemos bem quais são as nossas limitações, as nossas capacidades, aquilo que podemos fazer. Reconhecemos superioridade, alguma superioridade nas equipes, quer nas equipes da Noruega, quer na equipe do Montenegro e mesmo do Brasil, que já o Brasil é campeão do mundo. Portanto, sabemos bem que os jogos vão ser extremamente difíceis, mas nós vamos continuar a fazer o nosso jogo, vamos ficar à espreita de uma oportunidade e quem sabe a gente consiga fazer uma segunda surpresa.
Jessica Enxuto, atleta de levantamento do peso da Guiné-Bissau, também sabe que veio apenas para ganhar experiência e bater o seu recorde pessoal. Aos 20 anos, Jessica sabe que tem um longo caminho pela frente.
Quero ficar numa boa posição, entre as seis últimas, pronto, porque as outras têm um nível muito elevado, não é? E também gostava de bater o meu recorde pessoal.
Os quatro complexos olímpicos onde se realizam as provas estão cheios, com muita animação e festa. Apesar da distância entre eles, as pessoas chegam com recurso a novas linhas criadas, principalmente do metro. E na expectativa de ver uma prova olímpica, vários brasileiros foram na cantiga de uma quadrilha de 10 pessoas que revendia bilhetes comprados com cartões de créditos clonados, ou seja, copiados de forma eletrónica, sem conhecimento dos seus portadores. A quadrilha foi presa hoje. Cada membro do grupo esperava ter um lucro entre 15 mil e 20 mil dólares durante os Jogos Olímpicos. Outra nota negativa é a prisão hoje do pugilista e porta-bandeira da Namíbia, Jonas Juniors, por tentar beijar à força uma hospedeira na Vila Olímpica.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com A Voz da América. Tempo para recordarmos os principais títulos da atualidade. No Paquistão, dezenas de pessoas morreram em atentado bombista. No México, deslizamento de terras vítima pelo menos 39 pessoas. E aqui nos Estados Unidos, o candidato presidencial republicano Donald Trump apresenta o seu programa económico. Continua sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no nosso sítio da internet no www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número 1908-652-4584. São, neste momento, 14 horas em Washington, ao microfone é mais Miguel, numa emissão que continua a ter na produção o Mariano Bartolomeu. Nesta terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa, teremos títulos de destaque: Paquistão, homem-bomba mata mais de 60 pessoas e fere 160 num hospital de Quetta. Imperador Akihito do Japão faz pronunciamento que dá a entender que pretende abdicar. E no final desta terceira parte da emissão vespertina, teremos, tal como sempre acontece, o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Em Angola, há indicações de que a inflação poderá atingir 50%. A questão é aqui debatida por especialistas sob condução de Arondipa em Luanda.
As previsões dos economistas angolanos sustentam que a economia do país vai sofrer uma taxa de inflação na ordem dos 50% até o final do corrente ano. Previsões que estão igualmente em conformidade com o Fundo Monetário Internacional. Nesta conformidade, o setor bancário é apontado como sendo o mais vulnerável, a julgar pelos indicadores do crédito mal parado, que assola a maioria dos bancos comerciais do país. A essas dificuldades, juntam-se os problemas que foram criados pela recente decisão das autoridades europeias sobre a avaliação de risco em Angola. Neste momento, há igualmente muitas dificuldades em aceder à moeda estrangeira em Angola, pelo que os bancos a operar no país têm mais dificuldade em intermediar operações financeiras e nas transferências internacionais. Especialistas defendem um reajustamento do sistema bancário de modo a reganhar a confiança internacional e criar condições para atrair investimentos externos. Outra proposta tem a ver com a incontornável fusão de muitos bancos, sob pena de alguns estarem na iminência de falirem. Para as nossas fontes, a desvalorização da moeda nacional na ordem dos 23% é agora uma das soluções que recomendou a última atualização da programação macroeconómica do Executivo angolano, principal instrumento de gestão conjuntural da economia nacional. Elias Salomão, representante do Banco Nacional de Angola, admite haver muitas insuficiências que afetam o setor financeiro e bancário do país. De acordo com este responsável, a direção do Banco Central acompanha com muita atenção todos os cenários que interferem no setor financeiro, por isso tem vindo a tomar medidas para cautelar mais consequências.
Como sabe, hoje o mundo é cada vez mais global, as economias estão muito interligadas. Claro que se nós se o nosso sistema financeiro não conseguir implementar ou corrigir algumas outras deficiências que ainda possa apresentar, e falo de Angola como de um outro caso qualquer, naturalmente haverá problemas ao nível de relacionamento com outros parceiros. Porque se o negócio bancário vive muito de reputação e se é percebido que um país não é um país com regras sólidas nesse nível, então acaba por ser um pouco prejudicado em toda essa esfera global, nessa relação financeira global que hoje o mundo apresenta. Pode ter impactos a nível de investidores, por exemplo, a nível de captação de financiamentos. Portanto, é por isso que o BNA dá grande relevância a essa matéria e como órgão regulador está muito atento, tenta ser atuante para garantirmos que o sistema financeiro angolano não fique isolado.
Uma das grandes reclamações que tem sido apontada ao sistema financeiro angolano passa muito pela informalidade da economia. O que é que tem sido feito junto do BNA no sentido de minimizar esse risco?
Ok, toca num ponto importante que é a inclusão financeira. A inclusão financeira está muito ligada ao branqueamento de capitais, porque normalmente quando as operações são feitas no setor informal, como disse, a margem do sistema financeiro oferece mais risco. E é assim que o BNA também tem uma área específica de educação financeira. Esta área tem um programa, tem também trabalho em estreita cooperação com o Ministério da Educação, que é um programa de disseminação de conteúdos de educação financeira a nível do país. Criamos também uma unidade de supervisão comportamental precisamente para isso, para ter a certeza que os bancos fazem um caminho de respeito à relação com os clientes. Celebramos também um protocolo com os bancos comerciais, que é o Programa Banquita, não sei se já ouviram falar. Esse Programa Banquita tem requisitos muito, muito simplificados de aceitação de clientes, contas bancárias, por exemplo, como pode ser com 100 contas, precisamente para tiramos a população que ainda está no setor informal para trazê-la para o setor informalizado. E os resultados, os últimos resultados do BNA apontam que esse programa de Banquita tem contribuído para o aumento do nível de inclusão financeira no país. Portanto, o programa tem surtido efeito na medida que tem permitido captar aqueles clientes que estavam no setor informal e trazê-los para o setor formal.
Para a consultora bancária Marinela Amaral, o Banco Central vive hoje um dilema nesta altura de crise: ou controla a inflação do país, ou salva os bancos comerciais.
Tem um dilema: ou fazer o controle da inflação, ou salvar os bancos, não é? Portanto, esse é o dilema dos bancos centrais, está nos manuais. E agora, o senhor governador do banco já anunciou que está a fazer uma medida, está a fazer um pacote de medidas no sentido de reestruturar a área de supervisão bancária. Quando diz que está a reestruturar a área de supervisão bancária, significa que se está a robustecer aquela área que faz, de facto, a fiscalização dos bancos. E como estas questões de reestruturação do sistema financeiro num processo de crise não se podem fazer de um dia para o outro, e como não é muito comum tomarem-se medidas a frio, porque o sistema financeiro, já disse a alguém, que é o sistema no mundo que é dos mais regulados. O sistema financeiro é tão regulado, tem tanta regulamentação como têm os sistemas que tratam da energia nuclear. Portanto, se há uma fuga numa central nuclear, tem uma repercussão pelo internacional, às vezes não só no país onde está a central, mas pelo mundo inteiro. Tem um reflexo. O sistema financeiro é a mesma coisa. Tem que ser acauteladas as tomadas de medidas e até os pronunciamentos. Tem que ser cautelosos e tem que ter uma comunicação muito cautelosa e muito ponderada. Porque o sistema financeiro é o sistema da confiança. Gere poupanças das populações. Gere contratos. Vende produtos. E se não houver confiança nesse sistema financeiro, é pior. Portanto, o mandato do Sr. Governador, não estou aqui mandatada para falar por ele, é um mandato que é para se cumprir num dos períodos muito difíceis da economia.
Doutora, e sobre o indicador negativo que disse na semana passada de não ter havido intercâmbio nos bancos comerciais, não é um indicador negativo para nós?
Não, para nós não. Quer dizer que os bancos entenderam que não precisavam de pedir uns aos outros e que é um sinal de cautela, porque a força, a confiança, a vitalidade de um sistema financeiro a funcionar bem é quando o mercado monetário interbancário funciona todos os dias e funciona com grandes volumes de liquidez que passam de umas mãos para as outras. Quando não passa liquidez de uns bancos para os outros, significa que há qualquer coisa que está a amortecer.
Com este objetivo, o Banco Central Angolano tem vindo a desenvolver um conjunto de medidas que visam disciplinar o setor bancário nacional, algumas das quais já resultaram em penalizações. Ainda assim, Elias Salomão acrescenta que o combate ao branqueamento de capitais é outra preocupação do Banco Central.
Normalmente, grande parte dos crimes de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo passam pelo sistema financeiro, é um veículo. Então, nós, como o BNA, como órgão regulador, tem a responsabilidade de garantir que o sistema financeiro angolano fica imune à utilização ilícita por parte de alguns participantes. Mas o que é importante, e é isso que Angola foi premiada com a saída da lista cinzenta do Gafi. A lista cinzenta é uma lista onde se incluem todos os países com deficiências estratégicas, ou seja, aqueles países que são mais vulneráveis à prática e a ocorrência do crime de branqueamento de capitais. Houve um esforço muito grande do governo de Angola, de tantas instituições, da UIF, a Unidade de Informação Financeira, instituições do governo, Ministério das Finanças, da Justiça, do Interior. É um esforço conjunto, mas o BNA sempre acaba por ser também uma instituição relevante, porque grande parte dos ativos do sistema financeiro angolano estão na banca comercial. E como disse há pouco, é através da banca comercial que normalmente ocorre ou se dissimula o crime de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Então, com essa responsabilidade, nós fizemos um caminho grande ao longo desses anos.
O Banco Nacional de Angola está a preparar um pacote de medidas para fortalecer a área de fiscalização bancária do país. Algumas destas medidas já começaram a ser implementadas, com a retirada no mercado informal de agentes que estimulam a venda de divisas. Algumas fontes em Luanda acusam os funcionários bancários como sendo os principais responsáveis da venda de divisas no mercado paralelo, uma versão que não é partilhada pela consultora Marinela Amaral.
Não é muito provável que elas sejam protegidas pelos elementos do BNA, porque o BNA é o banco dos bancos e o BNA não trabalha, não trabalha com divisas, não trabalha com moeda manual. Portanto, os funcionários do Banco Nacional de Angola recebem kwanzas, não recebem divisas. E o BNA não entrega moeda manual aos bancos. Os bancos têm-nas porque importam diretamente com a autorização do BNA. e dentro de um processo administrativo que eu não vou aqui explicar, mas o pior erro que se pode imaginar é que sejam os funcionários do Banco Nacional de Angola a ter essa relação direta com as quinguilas. Isso é uma relação que só pode partir dos bancos comerciais ou de outros agentes que vigoram no mercado paralelo.
E como é que se justifica essa economia paralela das quinguilas?
É a economia da escassez. Portanto, alguém que tem acesso e outros elementos que trabalham, sabe que este país é um país multifacético em termos de imigração. Temos aqui muita gente que tem muita prática de trabalhar no mercado paralelo. E, portanto, essas pessoas que trabalham no mercado paralelo têm sempre caminhos para poder utilizar e alimentar essas quinguilas. Agora, dizer que é o Banco Nacional ou que é o Banco A, B ou C, só com fiscalização, com, como é que se diz, controle e com provas. Agora, elas existem porque há escassez. Porque é a mesma coisa, por exemplo, porque é que você agora vai ao Jumbo e só pode trazer um pacote de açúcar? Porque havia quem fosse comprar 10 e depois fosse vender na esquina, não é? Então agora há um rateio. Há uma restrição. O mesmo acontece com as divisas. Tudo que é apetecível e não existe, cria-se um mercado paralelo.
Para prevenir e combater todos estes agentes nocivos ao setor financeiro do país, o Banco Central de Angola, segundo Elias Salomão, tem aconselhado os bancos comerciais a intensificarem os processos de formação e de esclarecimento junto dos seus funcionários.
As instituições devem dar formação relevante aos seus funcionários. Isto para quê? Porque se os funcionários estão melhor capacitados para entenderem o crime, como se processa um crime de branqueamento de capitais, e a instituição tem a meios de combater, naturalmente estamos a prevenir. Porque o papel do órgão regulador do BNA é prevenir a ocorrência do crime. Então, às vezes constatamos que os bancos, porque as formações também não tem algum custo, representa algum custo para o banco, ainda não é, podemos dizer assim, tão abrangente ao nível da instituição. É um exemplo só. Então, o que é que o BNA faz? Exigir prazos concretos para que os bancos expandam a informação ao nível de todos os seus colaboradores. Isso a título de exemplo. Portanto, são coisas que, fruto do que eu disse há pouco, do país ainda se essas matérias começarem há relativamente pouco tempo, a lei de branqueamento de capitais foi publicada em 2011, os avisos, os regulamentos que nós fizemos para dar corpo a essa lei a partir de 2012, então é natural que ainda não tenhamos o cumprimento integral a 100% dessas matérias, mas estamos próximos, é um caminho, portanto, também as próprias instituições internacionais, quando vêm avaliar o trabalho, não entendem todos esses pressupostos do país. Então, julgam-nos não porque já estamos a cumprir tudo, mas temos pelo menos um caminho e sabemos o que é que estamos a fazer para cumprir o que ainda está por cumprir. Portanto, é esse caminho que nós estamos a fazer. Portanto, não é tão importante aqui o que é que ainda o que é que nós estamos a cumprir. É, o BNA percebe e tem um plano e tem surtido efeito porque os bancos, de facto, os bancos comerciais têm progredido na implementação dos requisitos de prevenção, branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo.
Finalmente, Marinela Amaral diz não ser apologista da desvalorização da moeda nacional. A consultora angolana considera que esta medida vai penalizar ainda mais os consumidores nacionais.
Nós continuamos a ser dependentes do petróleo e dos diamantes, que a nossa pauta de exportação é muito rígida. Não vejo qual é o interesse, e numa situação de penúria que as populações estão a ter com a subida dos preços e com a inflação a subir mensalmente, não vejo a grande vantagem de uma desvalorização abrupta do Kwanza. Talvez quando nós começarmos a ter uma pauta de exportação menos rígida. Portanto, isto é uma posição que é minha, que eu a defendo, mas talvez não é a posição do FMI, que o FMI sugeriu que era preciso rapidamente atuar numa desvalorização do Kwanza. Mas quem tem a última palavra são os poderes políticos. Portanto, eu sou uma académica, sou uma estudiosa, estou a emitir aqui uma opinião porque entendo que o que se está a passar em termos de privações já é muito, com os custos a subir dos bens essenciais e que já há tanta escassez de divisas que não vejo quem tem vantagem de uma desvalorização do Kwanza.
Doutora, o BNA tem dito que tem aumentado a sua oferta de divisas para os bancos comerciais. O banco comercial, pelo menos o maior banco comercial do país, que é o BPC, por intermédio do Presidente do Conselho de Administração do BPC, o Paixão Júnior, diz que não é bem verdade. Há aqui uma contradição de informação. O que é que diz em relação a isso?
É assim, o Banco Central não pode ter que vir a anunciar todos os dias a quem afetou e a quem não afetou particularmente. O que é certo é que o Banco Nacional, na sua política de comunicação com a imprensa, tem publicado qual é os montantes que distribui para a banca, para o setor de comunicações, para o setor de petróleos, para as transferências dos particulares. Agora, se o maior banco não foi... Não foi alocado de alguma percentual de cambiais no leilão, alguma coisa ele fez. Será que ele tem as suas relações de reporte em dia? Será que ele tem os seus balancetes diários entregues? Não sabemos. E se calhar não convém para a política de comunicação do Banco Central, que tem que ter uma relação de boa, como é que se diz, articulação com os bancos que ele supervisiona, estar a vir anunciar que foi por isto ou por aquilo. Mas que não posso eu dizer porque é que esse banco não recebeu divisas. Posso dizer é que elas têm sido alocadas e têm sido anunciados os montantes.
Marina Lameral e Elias Salomão foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Araundipa.
E depois de contacto com Araundipa em Luanda, falando da eventual inflação naquele país, vamos à música com o grupo Time Flies e o tema Once in a While.
I thought I would know better. That's wishful thinking, thought there'd be no pressure. That's wishful drinking. Is anything forever or just a feeling? What have I been so afraid of? I don't know. From Brooklyn to New York, then off to the West. In Cali, no Cali, but fuck, we the best. My stripes, they American, let me express. And I keep it as loud as a total request. And they ask me these questions, like, how do you do it? Pressing the road and the music. Truth is, I'm always up, I'm always down. Worry about everyone else. But once in a while, I catch myself. Once in a while, I ask myself, what am I doing? Once in a while, I need your help. But once in a while, I feel like, ooh, I just wanna dance. Life like my blood type, be positive. These days something got me feeling quite the opposite. Music like my heroin, but all I hear is poppy shit. Time to get up off of it and watch somebody copy it. I'm westbound, down and out. Feeling fake now like somebody found me out. Need to slow down, I'm browning out. So many thoughts, let me drown them out. Yeah, I thought I would know better. That's wishful thinking, thought there'd be no pressure. That's wishful drinking, is anything forever? Or just a feeling? What if I
I've been so afraid of. I don't know. But once in a while I catch myself. Once in a while I ask myself, what am I doing? Once in a while I need your help. But once in a while I feel like, ooh, I just wanna dance.
Once in a while, a presença dos Timeflies aqui na emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa a partir de Washington. 14 horas 24 minutos, hora de Washington. Um homem-bomba matou hoje mais de 60 pessoas e feriu pelo menos 160 no Paquistão num ataque contra ilutados no hospital de Quetta. A informação foi divulgada pelas autoridades da capital do Baluquistão, província do sudoeste paquistanês, assolada pela violência. O suicida se explodiu no momento em que centenas de pessoas, a maioria advogados e jornalistas, se reuniam nos serviços de urgência do hospital para acompanhar o corpo de um prominente advogado morto a tiros nas primeiras horas de hoje. Uma facção do grupo extremista talibã paquistanês, Jamaat al-Ahrar, reivindicou ambos atentados, mas não há nenhuma confirmação independente. Os Estados Unidos, recorde-se, colocaram semana passada o referido grupo na lista de organizações terroristas globais. O imperador japonês Akihito, de 82 anos, fez um raro pronunciamento em vídeo hoje, dizendo temer que a idade lhe dificulte cumprir todas as suas tarefas. Tendo em conta que a minha condição física está declinando, temo que possa se tornar difícil realizar as minhas funções como símbolo de Estado, disse Akihito. As declarações são vistas por muitas pessoas como uma indicação de que ele pretende abdicar, escreveu a agência de notícias Reuters. No mês passado, a emissora pública japonesa NHK noticiou que Akihito, que passou por uma cirurgia e foi tratado contra um cancro de próstata, quer abdicar dentro de poucos anos, o que seria algo inédito no Japão moderno. Outrora considerado divino, o imperador é definido pela Constituição como um símbolo de Estado e da unidade do povo, mas não tem poder político.
Vamos passar a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos valorizam enormemente os princípios da transparência e responsabilidade governativas. Esta é a mensagem do secretário de Estado, assistente interino para a Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, Michael Kozak, à Organização dos Estados Americanos, em finais de julho. Este é um momento crítico para o hemisfério ocidental, quando ocorrem julgamentos sem precedentes, cobertura noticiosa corajosa e protestos cidadãos contra a corrupção. Cidadãos na América Latina estão cientes que a corrupção os priva de milhões de dólares que podiam alimentar crianças, construir escolas e melhorar as infraestruturas. A corrupção asfixia o crescimento económico e promove a desigualdade. Suporta abusos dos direitos humanos, alimenta o crime organizado e a instabilidade. Por essa razão, residentes no hemisfério ocidental organizam-se para exigir melhor governação e descobrem que podem operar mudanças democráticas e pacíficas. Através da parceria Governo Aberto, os governos conseguem mostrar aos seus cidadãos um empenho na transparência e responsabilidade governativas. Os Estados Unidos apoiam o facto que a sociedade civil está cada vez mais empenhada nos esforços anticorrupção ao amplificarem a voz dos governados. Os Estados Unidos veem com bons olhos a criação nas Honduras da Missão Anticorrupção da Organização dos Estados Americanos. Os Estados Unidos apoiam este programa, contribuindo com 5,2 milhões de dólares, assistência que servirá para fazer frente a redes de corrupção e melhorar o respeito pela lei nas Honduras. Há também esforços apreciáveis na Guatemala. A Comissão da ONU contra a Impunidade na Guatemala continua a combater a corrupção e impunidade, bem como a reforçar a capacidade de observação da lei guatemalteca. A Comissão tem sido aliada vital para as vítimas da impunidade e para os acusadores públicos, ao atuar como âncora para questões de lei e como catalisador da reforma judicial. Na senda deste sucesso, os Estados Unidos querem contribuir para avançar os princípios da transparência, responsabilidade e democracia noutras partes do hemisfério. Acabámos de apresentar o editorial da Voz da América, que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
Mariano Bartolomeu na produção e Amêncio Miguel ao microfone. Boa noite. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.